Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre os 40 anos da Rádio USP com os professores Mário Fanu, que é diretor da Rádio USP, professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP, e Luciano Maluli, professor de Rádio Jornalismo do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professores, no bloco anterior nós estávamos finalizando falando da importância das rádios públicas. O professor Fanuc falou da rádio comunitária, de rádios piratas do bem, né? Mas principalmente de rádios como nascentes de ideias, né? Aí eu queria trazer alguns números para os senhores, só para nós discutirmos e trazermos, claro, também para a nossa rádio. Que o Brasil tem atualmente 56 rádios vinculadas a universidades. Dessas, 31 são de instituições privadas, 20 são de universidades federais e 5 de universidades estaduais. A fonte é a Sociedade Brasileira para a Propaganda da Ciência, o SBPC. O que esses números representam? Quer dizer, isso é bom, é ruim, esses números são corretos? Eles são relevantes, de fato, ou deveria e poderia ter um número maior? Queria começar para o professor Maluri, depois passar para o professor Fanuc. O que vocês acham desses números para um país do tamanho do Brasil, com a quantidade de universidades que nós temos?
Segundo o ideário de Roquette Pinto, né, 95 anos o rádio comemorou no dia 22 de setembro, a gente não... Só a manutenção dessas rádios, dessas que existem, já é algo que a gente tem que comemorar.
Sim, só o fato de elas continuarem existindo,
né? Porque, veja só, ele falava assim, que belo meio para educar o nosso povo. Então, existem...
Lembrando que a rádio que nasceu é educativa, né?
Justamente. Sim. Então, veja só, o fato delas existirem já é o que a gente tem que comemorar. Principalmente na atual situação econômica que a gente tem e da estrutura das universidades, que estão se baseando muito num pensamento que não é tanto expansivo. Pensamento em sala de aula, do ensino fechado e tal. Há uma tendência a isso. Na contramão do conceito de universidade aberta está a questão da rádio universitária.
Sim.
Então, é um conceito, sim, é uma exatamente. Forma de você pensar, é uma forma de você ampliar o universo da universidade para fora. E a rádio tem um papel fundamental nisso. Não só a rádio, como a TV e as outras mídias.
Claro.
Mas a rádio, por ser um meio fácil, não só das pessoas compreenderem, porque é algo que você... É o rádio que não precisa ler, né? É o jornal que não precisa ler, perdão. Segundo o Roquette Pinto. Você tem essa base. Então, dentro dessa base, você tem a responsabilidade. Eu vejo aqui na Rádio USP, a gente começar a conversar da rádio, pode falar para fora, uma responsabilidade enorme dos seus profissionais. Com tudo que com todas as dificuldades, a rádio se mantém íntegra, se mantém firme nas escolhas, nas suas programações, no seu jornalismo. Quer dizer, você não vê aqui erros ou algo que pode prejudicar a comunidade. Pelo contrário.
Exatamente. Professor Mário Fanu,
quando ele cita o Samba Pé de Passagem, o que esse programa está fazendo e outros programas daqui, o que eles fazem, como este que a gente está gravando, é algo fundamental. Jamais as pessoas poderiam conhecer a história das rádios alternativas se o professor Mário não estivesse aqui.
Sem dúvida. E antes de mais nada, queria deixar registrado aqui para nós. É um prazer e uma honra ter o professor Mário Fanuc, que é a memória, a nossa memória e a história, não só da Rádio USP, mas a grande história do rádio brasileiro, de conhecimento, antes de qualquer coisa, né? E aí eu queria perguntar para o professor Mário, justamente isso, quer dizer, nós chegamos a esse patamar, nós chegamos a esse ponto e daqui a pouco poderemos conversar os caminhos que nós seguiremos, mas professor, que dificuldades, depois de 77, ao longo das décadas, a rádio pública, mas principalmente a Rádio USP, sofreu, o que a rádio passou para chegar a esse patamar? Nós estávamos conversando antes de começarmos o programa, o senhor falou que o senhor era quase um setorista do Dentel, né? O senhor ia muito lá justamente para resolver problemas da rádio, não é verdade?
A parte material de uma estação de rádio é extremamente difícil de ser desenvolvida dentro de uma rigidez econômica, por exemplo. Você não pode deixar de ter um bom microfone, ter um bom gravador. Eu me lembro que nós começamos a desenvolver a programação com a doação de um gravador Ampex profissional,
sim,
que nós não tínhamos.
É,
nós tínhamos os gravadores japoneses que davam um trabalho tremendo para fazer uma edição. Né? E tínhamos ambições de ter um microfone melhor, um gravador melhor. E conseguimos, com algum tempo de insistência, de ajuda. Por exemplo, no período do professor Goldenberg, a rádio cresceu tremendamente. Ela mudou de cara completamente. Ele nos apoiou o tempo todo. Um diretor da ECA, na época, também nos ajudou muito, que era do setor de arte, por sinal. Oh, meu Deus do céu, ocorreu aquele perigo que ocorre comigo de vez em quando. O nome, deixemos para depois, há de vir de repente. Também nos ajudou muito acreditando na rádio. Então, eu precisava de espaço, eu consegui. Fiz negociações com a biblioteca no prédio da antiga reitoria, rearranjei um espaçozinho para criar um novo estúdio e assim por diante.
O senhor comentou, só usar uma expressão que o senhor usou agora, acreditou muito no projeto, né? Antes de mais nada, era importante se acreditar na rádio, né? O papel de uma universidade não é ter uma rádio, mas uma rádio é importante para a universidade. Né? Então tem que haver uma crença nesse projeto antes de mais nada, né? De todos.
Aí teria que fazer o milagre de tornar o difícil menos difícil durante algum tempo, conquistar aos poucos, né, algum terreno, revelar pessoas que possam ajudar e que se entusiasmem, quer dizer, vender o peixe para todo mundo. Isso vale a pena, tem que ser feito, não é? E, fundamentalmente, ter ideias novas, começar a criar ideias. Por que não um programa sobre ecologia, por exemplo? Apareceu, sim, isso para mim, apareceu diante de mim, com dois jornalistas do Estadão que queriam fazer um programa de rádio sobre ecologia. Não existia nada sobre isso.
É isso que eu pergunto, não tinha nada na época, né?
Depois, dois professores da área médica procuraram fazer uma série de programas sobre AIDS, que era o tema terrível do momento.
Sim.
E nós fizemos com grande resultado para a difusão de tudo que existia sobre AIDS. Né? Fizemos em relação, como exemplo, de qualquer coisa que ocorresse, por exemplo, um tipo de infecção hospitalar, qualquer coisa, todo médico que já tinha estudado na USP, tinha vontade de fazer, ele vinha e propunha para a rádio. Este tema merece ser cuidado e assim por diante.
E é o papel, isso é um papel da rádio pública, nosso papel.
A Folha nos procurou para fazer debates Folha no auditório do jornal. Nós topamos, fizemos.
Isso em que época, professor?
Era um debate sobre todos os temas nacionais e internacionais. O que se propunha lá era praticamente gerado no jornalismo da Folha.
Certo.
Mas tinha conteúdo também com a participação dos pessoal da USP em geral e a colaboração técnica do pessoal da Rádio USP. Então nós transmitíamos de lá e gravávamos, reproduzíamos os programas.
E qual a repercussão disso? Foi muito boa?
Foi muito boa.
A aceitação foi boa?
Eu cito muito, como muito importante, a série sobre AIDS.
Sem dúvida. Acho que, antes de mais nada, um serviço muito importante.
O corpo da medicina, da USP, né? E com dados precisos de todo acompanhamento. Então, qualquer ideia que precisasse de divulgação em forma oral, era a Rádio USP que tinha que participar. Isso eu achei importantíssimo. Então, revelação, perdão.
Não, claro, por favor.
Revelação de vozes para o rádio. Era preciso ter repórter, locutor, narrador, né? Então, daí surgiu o Bonner, por exemplo, o William Bonner.
William Bonner, né?
Ele colaborava na Rádio USP, ouvia a voz dele, fantástico, ótimo e tal. Né? E aí o grande mérito dele aqui na Rádio USP foi no, já na fase que ele já era um profissional consagrado e tal, ele continuar participando. Nós tínhamos um programa aqui chamado Cáspite, que era história em quadrinhos no rádio.
Foi genial.
Quer dizer, uma criação do Silvio Pinheiro, um jovem aluno também da ECA, né? Que era apaixonado pelas histórias do Espírito, por exemplo, né? Do Will Eisner.
Sim.
Ocasião, nós trouxemos o Will Eisner aqui, entrevistamos na Rádio USP, ele veio especialmente, né, para participar. O Dick Tracy era um dos heróis, né? E o Bonner fazia personagem, ele fazia. Era uma figura importante. E aí entrava o time todo, eu participava também, fazia um bandidão qualquer lá, daquelas histórias de quadrinho. E foi uma experiência totalmente nova, porque causou grande sensação entre os jovens.
Sim, isso e atrai o jovem para a rádio também, na verdade.
Aí o que aconteceu? Começamos a formar um elenco capaz. Surgiram aqui 3 ou 4 humoristas no rádio que fizeram experiências, tipo rádio PRK30, esse tipo de coisa, de experiência, com grande sucesso e se tornaram profissionais. Foram trabalhar na Jovem Pan, na Bandeirantes. Há programas hoje no ar com sátiras, né? Imitações e tal, que são baseadas naquela primeira série de programas que nós fizemos aqui.
Isso anos 80, 90, né,
professor? Isso, exatamente.
Então, o professor Maluli, quer dizer, exatamente o que o professor Fanucci está comentando, é importante também atrair esse jovem para o rádio, né? Para um veículo que, para muitos, fica mais distante. Aí é uma outra pergunta já encaixando. A internet serve para atrair esse jovem para o rádio também? É um papel, tem esse papel também importante?
Serve. E muito disso, dessa atração, é uma palavra do momento, mas que a gente falou antes de espaço de produção e de criação, mas passa muito pela autonomia.
Sim.
Essa é a palavra. Essa é a palavra, talvez, do futuro. Esse jovem, ele vai atrair desde que ele tenha autonomia. Por exemplo, uma rádio do futuro é a rádio que vai dar autonomia para o seu pessoal, seu jornalista, para eles poderem criar seus próprios programas, não deixando de lado as próprias obrigações.
Sim, sim, autonomia com responsabilidade.
Com responsabilidade, que eles têm a cobertura do dia a dia, mas também terem seus programas. Por quê? E a partir dessa autonomia que chega um programa de ecologia, que chega um programa de história em quadrinhos, que chega
sobre
um programa
AIDS, que teve um papel importantíssimo.
É,
né?
É essa autonomia. Veja só, com censura, um jornalista preso, um radialista preso, só a palavra, né? Radialismo vem de radiar.
Sim,
ele já fica estrangulado, ele não consegue fazer as coisas. Essa atração que se dá para a internet não é uma atração só de ouvir a rádio, mas ele também, como produtor, desde que ele tenha autonomia.
Sem dúvida.
É esse o grande processo.
Esse é o caminho, professor Fanucci, quer dizer, a internet vai ter esse papel, esse nosso programa aqui, depois quem quiser vai poder acessá-lo pela internet de qualquer lugar do mundo. É. Né? E isso aí vai atraindo cada vez mais ouvintes, dando uma ressonância cada vez maior.
Vocês se lembram da época em que se dizia que adeus rádio,
exato,
a televisão
isso que
chegou.
Exatamente, que o rádio ia acabar.
O rádio vai acabar. Hoje, você tem o rádio multiplicado por, não sei o número, qual é o coeficiente de multiplicar o poder do rádio. Você leva a rádio de Chiririca lá com um assunto que interessa ao Canadá, por exemplo.
Exatamente.
Através da internet. Você faz coisas milagrosas hoje. Então, o que aconteceu? O rádio reviveu ainda mais. Quer dizer, ele está sempre presente. A televisão é imorredora também. O rádio é o teatro, é o circo, é tal. Todos eles têm expressão, todos têm. Agora tem aqueles que dominam. E esses têm um dever para com os outros.
E quais seriam esses, professor? Quem são esses que dominam e que deveres seriam esses?
São as grandes corporações, as grandes redes. Né? Você tem hoje um pensamento praticamente dirigido, quase difícil, quase impossível de ter. Né? Daí o uso da internet, que ela rompe todas as barreiras, ela trai certos programas, certos objetivos, ela conspira e derruba certas ideias, mantém a necessidade das pessoas serem fiéis ao instrumento que usam.
Sim,
né?
É verdade.
Então, hoje tem, por exemplo, locutores que continuam sendo locutores, não querem fazer mais nada, não quero saber, eu quero ser locutor.
Agora, isso é bom ou mal, professor?
É bom, mas tem uma coisa importante, é preciso formar novos elementos.
Sim, é verdade.
O grande desastre para mim no rádio e na televisão hoje são erros que induzem o povo a erros e erros e erros. A falta de responsabilidade com a nossa pobre língua.
É verdade.
Houve uma ocasião que nós fizemos aqui um projeto de rádio de nível técnico na universidade. Criar uma equipe para desenvolver um trabalho não de nível universitário, mas de nível de segundo grau, por exemplo, né? Para técnicos, pesquisadores de coisas de informação, tal, locutores, repórteres.
Que acaba sendo papel de
saberem usar a palavra certa, tal.
Sim.
E a responsabilidade. Eu sempre, desde o momento que eu entrei aqui na ECA, por exemplo, eu sempre pensei o seguinte: eu tenho uma enorme responsabilidade. Eu não posso falhar de jeito nenhum, porque, puxa vida, como é importante esse instrumento que eu estou empunhando no momento. O que eu soltar no ar vai repercutir.
Exatamente. Acho que essa noção é importante.
É uma bruta responsabilidade.
Exatamente.
Então, o que você vê hoje? Você vê vícios de linguagem, você vê erros de concordância, você vê expressões erradas, vê aqueles vícios terríveis de a nível de, por exemplo, que ficou...
Por Deus.
Hoje se diz assim, a mulher precisa ter, a mulher, ela precisa, é como se tivesse aquela reticência do Silvio Santos.
Sim.
A mulher, reticência, né? Ou três pontinhos, uh-huh. Como ele dizia.
Isso.
Ela, não precisa dizer o ela, tem que ser direto, né? Então, eu infernizo a vida da minha família quando estou vendo televisão, ouvindo rádio. Porque eu não deixo, comento sempre, a minha mulher diz assim, lá vem você de novo.
É porque você está comentando isso, mas você está certíssimo. E é uma coisa importante aí trazer para o professor Maluri também. Porque o rádio, por mais que ele tenha se modificado ao longo desses quase 100 anos de existência, ele não perdeu essa sua característica educadora. Pode não ser mais tão explícita como era na época de Roquete Pinto, como ele nasceu. Mas ele continua tendo um papel educacional muito importante, formação, ainda mais num país como o nosso. É isso mesmo, professor Maluri. Quer dizer, esse papel não pode ser esquecido por qualquer um que esteja atrás de um microfone.
Já voltando a Roquete Pinto, no começo ele te convidava os amigos para falar sobre os seus livros, fazer resenhas radiofônicas. Então, qual o último livro do professor Mário, Marcelo, Menê? E ele fala, conta o livro, ela vai lá na rádio, faz um conta sobre isso, seriam as resenhas radiofônicas. Você sabe que tem muito ainda um pouco de receio por parte dos alunos. Se diz, eu dei um trabalho e pedi para os alunos fazerem crônicas sobre determinadas local da cidade de São Paulo. E eu dei a liberdade. Diz que liberdade é feita para matá-la, né? Que nem dizia. Eu falei assim, gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Senhor, não, a gente quer se reunir para se pautar. Eu falei, gente, não é assim, eu quero que vocês se pautem.
Sim, ter essa liberdade.
Ter essa liberdade. Então, dentro desse processo, dessa construção, é que se vai se pensando esse novo universo do rádio hoje. Você disse nessa conversa que vocês estavam tendo, eu fiquei pensando assim, como o rádio se mantém, que é essa pergunta que você tem.
Isso, exatamente.
Aí que, eu tô, aí que veio
de tantos,
a pergunta. É o fato de você, Marcelo, ter convidado a gente, eu e o professor Mário, para falarmos aqui, já é característica natural do rádio.
Verdade.
É esse o ponto. É você convidar as pessoas, falar assim, olha, tem um meio agora, um canal, que você vai falar para milhões.
Sim, como falei, agora com a internet, para o mundo inteiro.
Então, é o seguinte, é essa a questão da rádio. Como diz, de radiar, você convidou a gente. Amanhã, quem sabe, os ouvintes vão estar aqui, esse espaço vai ampliar. Coisa que nós ficávamos fechados em sala de aula. Você fechava, você tá... Eu acho que é essa característica do rádio que não se perde. Essa questão da oralidade. Vamos melhorar, professor? A questão da oralidade ampliada.
É isso, professor. Quer dizer, essa oralidade ampliada, esse é o papel nosso. E aí eu vou perguntar para o senhor uma pergunta um pouco mais direta para nós. A Rádio USP está cumprindo esse papel hoje? Ela cumpre bem esse seu papel? O que, que nós precisaríamos aprimorar?
Ah, eu acho que...
40 anos é um momento de reflexão.
Eu tenho momentos que eu ouço a Rádio USP com grande satisfação. Um deles, por exemplo, é meu grande amigo da Rádio Batuta, né? com o seu programa musical, que dá ânimo para a gente. A qualidade, o senso de escolha que ele tem é de coisa muito boa. Então, eu me encontro muito nisso. Em programas com pensamento bem exposto, com continuidade de argumentação, o som discreto, não tem exagero nenhum, não tem nada de... Eu lembro até que nós, num dado momento, começamos a fazer umas vinhetas na Rádio USP, e foi um aluno que produziu as vinhetas e tal. E o nosso hino nacional era o hino em solo de violão.
Nossa, que lindo.
Quer dizer, era uma coisa assim, bem... que tentava um caminho um pouco diferente e persistir com marcas importantes.
É esse caminho diferente que acho que acaba pautando a nossa trajetória, não é, professor?
Exatamente. É muito importante manter isso, né? Nós tivemos vozes famosas na rádio. Tá? O Randall Juliano, uma delas, né? A Virgínia de Moraes, a maior voz feminina que eu jamais ouvi, né? E experiências de grande valor, né? Esse programa Cáspita eu considero muito importante, mas também considero importante qualquer programa que proponha alguma coisa nova e traga a informação como ela deve ser passada, de modo compreensivo, uma certa modéstia, porque afinal ninguém pode garantir que o seu projeto vai ser brilhante e ótimo, mas pode ser cumpridor, pelo menos, de alguma parte. Né? A música brasileira, por exemplo, na Rádio USP, quando nós receitamos 80% de música brasileira, estávamos em pleno festival da música pop internacional. Né?
Verdade, lá atrás,
era,
é verdade.
Era um atrevimento. Então,
uma grande ousadia, né?
Abria com o samba pé de passagem e depois haja música de raiz com artistas de nome que tinham amor pela coisa e assim por diante.
Professor Maluia, quer dizer, qual o papel da Rádio USP hoje? O que podemos fazer para continuar uma trajetória bem sucedida?
Você sabe que eu vou parafrasear o Paulo Emílio, né?
Sim.
Talvez a gente pode pensar que um programa de uma rádio educativa tenha muito mais a dizer que qualquer programa de uma emissora comercial.
Concordo.
Partindo desse ponto, eu acho que a grande questão da Rádio USP hoje, o que ela colabora, o professor Mário Fanu criou isso, são seus programas autorais, né? Este é um programa autoral, de uma forma ou não.
Sem dúvida.
Então, assim, é dentro desse processo... E é uma questão hoje, você até disse, professor Fanuc, né? O que a rádio precisa?
Sim,
eu acho que a rádio precisa, não é só da universidade, mas também de outros espaços, como a FAPESP, a CAPES, auxiliar a gente na busca das leis de incentivo ao audiovisual, leis de incentivo à cultura, as gravadoras. Eu acho que a Rádio USP ela precisa de investimento ainda.
Sim.
Ela precisa, assim, cada vez mais investimento, porque ela é uma rádio importante, ela faz parte da história do Estado de São Paulo, é um patrimônio da Universidade de São Paulo, é um patrimônio do Estado de São Paulo, como não se usa mais a palavra, tem gente que não quer que use, mas como locomotiva, entendendo? É um patrimônio, patrimônio do país, e ela necessita disso.
E como você mesmo falou, né, professor, ela serve hoje como experiência para outras rádios universitárias no país. Então, ela tem um papel importantíssimo nesse caso.
Importantíssimo. E eu vou falar algo para você. Quando eu peço para os alunos, para eles fazerem os programas, e mostro para eles que a responsabilidade, que cerca de mais ou menos 30 mil pessoas vão ouvi-los, e mudou a característica da minha aula hoje. Antes, os programas ficavam ali guardados na internet. Hoje, eles têm a disponibilidade de as pessoas ouvirem o programa deles.
Exatamente.
Marcelo, isso é lindo para um jornalista, não só para um jornalista, para um radialista, para um aluno, poder se ouvir, poder saber que o serviço dele, aquele exercício que ele fez, está servindo para melhorar o mundo, né?
É, acho que esse é o nosso papel também, quer dizer, acho que a gente ter essa consciência antes de mais nada, né? Eu acho que, e essa consciência é importante, professor Fanuc, quer dizer, para nós já chegarmos ao nosso final, e eu brinco sempre, quer dizer, o tempo passa rápido quando a gente está se divertindo, poderíamos ficar aqui muito mais tempo conversando, mas essa consciência de que nós temos um papel social muito importante, ainda mais numa rádio pública, de uma universidade pública e gratuita, como é a Rádio USP, da Universidade de São Paulo. Essa consciência é importante até para nós continuarmos crescendo e podermos inspirar esses jovens, que o professor Maluri comentou?
Eu acho que o papel da Rádio USP foi cumprido em parte, mas nunca chegará ao final.
Não, ainda bem que não, né?
Mas está sendo... Está correspondendo à expectativa que a gente teve desde o começo, né? E espero também que outros talentos, outros elementos também olhem um pouco para o rádio, não como algo secundário, mas como algo que está em primeira plana mesmo. É aquela situação de necessidade de uso, né? De respeito e de novas tendências. Há coisas novíssimas hoje no rádio que devem ser observadas, não é? Como, por exemplo, a maneira sóbria, não é? como os apresentadores do modelo estão se portando. Sair aquela figura muito badalada, né? Quer dizer, tivemos o Chacrinha, e ele tinha o ditado muito próprio, né? Quem não se comunica
se trumbica, né?
Filósofo e tal. E temos hoje uma falta muito grande de elementos novos que devem surgir e devem ocupar o seu espaço com toda propriedade.
Perfeito. Bom, o Diálogos na USP está chegando ao final. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Mário Fanuc, ex-diretor da Rádio USP, professor aposentado da Escola de Comunicações e Artes da USP, e ao professor Luciano Maluri, professor de radiojornalismo, Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, mas que o professor Maluri quer fazer uma última consideração.
Eu quero dizer o seguinte, que eu gosto tanto da rádio, tenho tanto orgulho da rádio, se alguém falar algo da rádio para mim, eu sempre... parafraseando também um final do debate USP com a professora Marilena Chauí, eu falo assim, porque eu amo essa rádio. Uma das coisas mais gostosas da minha vida aqui é produzir o programa com os alunos e vir até a rádio. Eu falo assim, pisa com cuidado, porque estás caminhando sobre os meus sonhos.
Perfeito, e é o sonho de todos nós. É o sonho de todos nós, que esse sonho completou 40 anos, o professor Mário Fanuc ajudou e continua ajudando a sonhar esse sonho, e que sigamos em frente. Mais uma vez, muito obrigado, professor Fanuc, professor Maluri, Apresentação Diálogos na USP, Marcelo Hohlenberg, produção, Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos, Benê Ribeiro. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem, a partir das 11 horas. Muito obrigado, um ótimo resto de dia, um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hohlenberg.